peso. E você sofre preconceito por isso? Ou não? Se aceita bem e tá satisfeito com a sua silhueta? Há 5 anos, pesando 176 quilos e prestes a fazer uma cirurgia bariátrica, o gerente de projetos Eduardo Salles Filho criou o blog Contrapeso para trocar experiências com outros obesos. Hoje, com 140 quilos, Eduardo mantém com 3 amigos, todos acima do peso ideal, o portal Papo de Gordo, que tem cerca de 5 mil visitas por dia. Ele tá na linha para conversar com a gente agora aqui no Show da Notícia. Olá, Eduardo, boa noite, tudo bem?
Oi, Bianca, boa noite, tudo bem?
Eduardo, me diz uma coisa, qual o perfil principal dos seguidores do seu blog e também agora do portal? São pessoas que se aceitam estar acima do peso ou não, ou estão insatisfeitas com o corpo?
Nós temos, na verdade, vários perfis, assim. Durante muito tempo eu achei que só gordos visitavam o nosso site, só gordos ouviam o nosso podcast. Com o tempo eu percebi que não, na verdade a gente tem desde um pessoal que cultua muito a saúde e que malha, que tem um corpo tranquilo, que está super de boa quanto a isso, como temos também pessoas gordas que estão preocupadas em recuperar a forma física, ou pessoas gordas que não se importam com isso, na verdade, que estão lá só mesmo porque gosta do outro lado do site. Porque assim como o site ele é dividido em sessões, então a galera que não está muito preocupada com saúde acaba participando mais lendo os posts da área de comida, ou escutando nossos podcasts, ouvindo as coisas de humor. Já o pessoal que se preocupa mais com saúde fica lá focado nos posts de saúde, de comportamento. E tem também toda a sessão feminina, então acaba traindo também várias mulheres acima ou não do peso.
E quais, em geral, são as principais curiosidades das pessoas? Como é que é essa troca de experiência?
Durante muito tempo, o pessoal entrava no site para procurar informações apenas e exclusivamente sobre cirurgia bariátrica, que foi como ele começou realmente. Mas como o site acabou crescendo cada vez mais, hoje muda muito, assim. A maior parte das mulheres que entram no site entra, por exemplo, procurando dicas de moda plus size, que nós temos lá também, ou então procurando informações sobre tratamentos para emagrecer, desde uso de remédios ou coisas assim. Enquanto que a maior parte dos homens que entram no site acaba procurando as nossas tirinhas, as nossas crônicas de humor, ou escutar o nosso podcast também.
E como é que começou essa história, Eduardo? Como é que você iniciou esse projeto?
Então, assim, é complicado porque faz tanto tempo atrás que até eu esqueço como é que tudo começou, mas começou mesmo por minha necessidade de querer falar sobre isso. Eu sou publicitário, sou formado em comunicação, sempre gostei muito de escrever. E quando eu estava me preparando para a minha cirurgia de redução de estômago em 2007, eu estava realmente tenso com o que estava acontecendo comigo, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, criei um blog para falar sobre, e eu comecei a falar sobre isso, e deu muito certo. Na época, o Orkut ainda bombava no Brasil, então eu divulguei isso muito em comunidades também de pessoas que fizeram gastroplastia no Orkut, o que fez com que o público do site aumentasse rapidamente. Mas depois que a cirurgia já tinha mais de um ano, já não tinha nenhuma novidade para contar, eu percebi que o público continuava lá fiel, entrando no site regularmente, aí eu fui ampliando um pouco mais esse escopo. Por isso que comentei com você que a gente fala hoje sobre muito mais coisas do que apenas a cirurgia bariátrica.
Até porque é um assunto muito sério, né, Eduardo? Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade tem crescido a uma taxa de 1% ao ano no país. Hoje atinge mais de 15% da população. Já são mais de 29 milhões de brasileiros obesos. Eu imagino que você tenha feito a cirurgia não só por uma questão de estética, claro, mas por uma questão de saúde mesmo, né?
No meu caso, foi especificamente por uma questão de saúde, Bianca. Eu estava completando 30 anos e eu estava preocupado porque eu imaginei que no ritmo que eu estava, com 176 quilos, aquilo ali era um caminho sem volta. Depois de uma certa idade, fica muito mais difícil você perder peso. Então, eu estava muito preocupado com o que poderia acontecer comigo, já que na minha família tem histórico também de doenças cardíacas. Então, tinha essa preocupação realmente, né, naquele momento.
E aí você aproveita para dar dicas para as pessoas, orientação também nessa área?
Sim. Mas olha, nós damos várias dicas de saúde, várias dicas de como se alimentar bem, várias dicas de como controlar vários fatores do seu corpo. Mas não só isso, aquilo que... Eu não vou dizer que é o diferencial, porque eu não sei se outros sites fazem isso ou não, tá? Mas é uma coisa que é uma bandeira que a gente levanta, é o seguinte. Existe hoje todo um preconceito generalizado porque a pessoa é gorda, porque ela está fora do que seria assim o padrão normal. Então, nós defendemos a teoria de que se a pessoa está acima do peso, mas a saúde dela está bem, não tem nenhum problema cardíaco, não tem nenhum problema de diabetes, de triglicérides, de nada, se ela está bem com ela mesma, não tem nenhum motivo para que ela se sinta marginalizada por isso. Então a gente também tenta levantar um pouco a bandeira da autoestima, assim, você pode ficar acima do peso se estiver saudável, se você estiver bem com você mesmo, se não estiver causando nada de ruim pro seu corpo, não fique preocupado com o que as pessoas dizem.
É verdade. Alguma história curiosa, algum caso interessante de algum seguidor que tenha até mudado a questão do comportamento depois do contato com vocês?
Sim, assim, nós temos no site o podcast. O podcast é basicamente um programa de rádio, só que está na internet, o pessoal pode acessar a qualquer momento para escutar. A gente fez um programa lá no primeiro ou no segundo ano do site, que era exatamente sobre a cirurgia bariátrica, em que eu e a minha esposa, que também fez a cirurgia e que é uma das sócias no site comigo, a gente contou para todo mundo a nossa experiência, mas assim, tanto a parte boa como a parte ruim. E foi muito interessante porque vários ouvintes nossos, vários leitores nossos, retornaram comentando que eles sempre que queriam fazer, mas tinham medo, e que aquilo ali foi bom, tirando várias dúvidas. Alguns chegaram a falar que levaram esse programa para o médico escutar, para poder confirmar se era aquilo que a gente estava falando ou não. Então, assim, foi interessante, porque, de certa forma, a gente meio que quebrou o mito da cirurgia bariátrica para muita gente que tinha medo mesmo disso.
É, há um medo realmente inconsciente até das pessoas, né?
E olha, eu acho que é natural ter esse medo, porque toda cirurgia é uma cirurgia. Não existe esse negócio de cirurgia cosmética que você vai ali e opera e volta de boa, entendeu? Cirurgia sempre oferece um risco. Então, assim, eu não acho que todo mundo tem que fazer cirurgia bariátrica, mas eu acho que tem certas pessoas, quando estão num nível tal, que a cirurgia bariátrica pode ser a única escolha, pode ser a única opção.
E pós a cirurgia também é necessário um acompanhamento e manter a questão da alimentação, até para não que os pesos não retornarem, né? Nos quilos.
Sim, a alimentação, também para ter uma vida saudável no sentido de fazer atividades físicas. Então, o que acontece? Eu não sou médico, então perdoe-me se algum médico estiver ouvindo, estiver falando bobagem. Mas pela experiência que eu tive conversando com os médicos que me operaram, a cirurgia ela serve basicamente para te dar um boom, assim, te dar um start legal. No meu primeiro mês de operado, eu perdi 20 quilos. Ninguém perde 20 quilos fazendo uma dieta. Ninguém perde assim no primeiro mês. Então isso acaba te deixando empolgado, te deixa motivado. Olha, eu posso emagrecer. E é para você realmente mudar de vida depois disso. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo leva isso a sério. Algumas pessoas acabam voltando a engordar. Eu voltei a engordar. Depois da cirurgia, eu perdi 50 quilos, eu recuperei 20. E agora eu acho que eu estou num nível estável, que eu consegui achar meio que um equilíbrio para mim. Mas eu conheço pessoas que acabaram engordando mais do que isso, ou ainda pior, porque eram pessoas que tinham a comida como um vício. No momento em que elas emagreceram, não conseguiam mais comer, elas substituíram esse vício por outro. Então começaram a beber demais, ou começaram a ficar viciados em compras mesmo, que era uma compulsão que eles tinham, que não foi tratada. Curaram a gordura, no caso, mas não curaram a cabeça.
É difícil mesmo. Mas a gente reforça aqui que o Eduardo não é médico, não é da área médica, mas criou esse blog para realmente trocar experiências com pessoas que estão acima do peso, que sofrem mesmo da obesidade. E até porque o mais importante é a pessoa se aceitar, né? Claro que em primeiro lugar vem a saúde, né, Eduardo? Mas se a pessoa estiver bem com ela mesma, acho que isso é o mais importante, né?
Com certeza. Nós temos um termo que criamos lá no site chamado As Gordinhas Yeyé. São aquelas mulheres que estão de bem com a vida, que estão acima do peso, mas estão saudáveis, se sentem gostosas, se acham gostosas e não tem nenhum tipo de problema em ficar assim. E são aquelas mulheres que são decididas, que são poderosas, que não precisam ficar correndo atrás da balança para ficar naquele peso ideal e virar modelete, entendeu? Acho que esse tipo de coisa que a gente fala para mulher, a gente fala para homem também, fala para criança. Acho que autoestima é um passo importante. Se você se ama de verdade, se você gosta de você, você vai acabar querendo sempre o melhor para você. Então, no momento em que o seu peso se tornar um problema de saúde, você vai correr atrás para resolver isso.
Verdade. Obrigada, Eduardo. Um ótimo fim de sábado para você, tá? Obrigada pela conversa.
Valeu. Muito obrigado pelo convite.
Eu conversei com Eduardo Salles Filho, que é criador do blog Contrapeso e editor-chefe do site Papo de Gordo.